Bem-vindo ao Saber para Incluir, um podcast da Fundação Dorina Nowil para cegos. Esse conteúdo é para as pessoas com deficiência visual, para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para todo mundo que se preocupa com a visão. Eu sou Victor Caparica, professor, pesquisador e doutor em Linguística e Língua Portuguesa, e sou cego. Sim, eu sou cego e eu vou te guiar por essa jornada.
E eu sou Eliana Cunha, professora e pesquisadora em deficiência visual, mestre doutorando em psicologia da educação e atuo em diferentes universidades do país e coordeno a área de educação inclusiva da Fundação Dorina Nowil para cegos. Aqui, a cada conversa, a gente vai descobrir juntos como prevenir, tratar e conviver com distúrbios da visão. A gente vai falar de saúde, educação, sociedade, suporte familiar e muito mais.
Venha olhar para esse mundo com outros olhos. As diferenças na rotina escolar de alunos cegos ou com baixa visão não se encontram apenas no processo de ler, escrever e aprender. Elas estão em todas as esferas e para que o aluno tire o máximo da experiência escolar, essa rotina também precisa ser adaptada. E isso acontece em um processo que tem a ver com colaboração, inclusão e sociabilidade, com a compreensão de que todos podem se beneficiar e aprender quando as diferenças convivem. Para falar sobre isso, contaremos também com a presença especial da pedagoga e conselheira do Conselho Municipal de Educação de São Paulo, Silvana Drago. Eliana, acho que a gente pode então começar falando de maneira mais ampla de quais são as diferenças na rotina do aluno com deficiência visual em relação aos alunos sem deficiência, né? A gente sabe que essas diferenças são muitas, mas acho que podemos nos focar nas mais centrais.
O que mais impacta, né, a questão da rotina, das rotinas escolares dos alunos com deficiência visual, é justamente a questão de independência, de autonomia, de deslocamento, inclusive no espaço escolar. Então, vai desde a questão de apresentar esse espaço para que essa criança, esse aluno conheça, não só a criança, mas com qualquer idade, conheça esse espaço onde ele vai circular. O acompanhamento quando eles são menores também, na questão da sua higiene, na questão dos alimentos, na questão relacional principalmente. Então, o que é muito importante, Vitor, é que toda a escola se prepare para receber essa pessoa com deficiência visual, receber esse aluno.
Dos professores aos funcionários.
Dos professores aos funcionários e que todo o corpo docente se sinta responsável por essa inclusão. Porque o que a gente observa geralmente, e até por própria declaração dos professores, é que existe assim uma tendência que aquele professor responsável por aquele aluno naquele ano fique somente ele focado nos estudos, focado nas descobertas de como incluir essa criança num ambiente escolar. E isso é um grande erro. Então, desde a diretoria até todos os funcionários, professores, colegas, e uma atenção especial também nas atividades. Quais atividades eu vou elaborar enquanto professora para que essa criança participe ativamente, para que ela não fique de lado? Isso requer criatividade, observação.
Ou seja, mais do que uma questão só de adaptação, é principalmente uma questão de planejamento escolar e um problema para reuniões de planejamento escolar.
Tem que ser a pauta, sabe? Porque se não houver uma estratégia específica, isso não acontece. Se deixar para o improviso, não vai acontecer, vai ser muito difícil.
É verdade.
Não é? Então você tem que contar que essa criança está ali, descobrir quais são as suas dificuldades, e se é uma criança cega, você tem que fazer com ela várias ações para que ela aprenda, que a criança cega necessita desse acompanhamento. É só lembrar que ela não tem a visão para imitar, né? Se a gente pensar nas questões da cegueira, você não tem o espelho do outro para você reproduzir. Você tem que realmente ser acompanhado e, uma vez ensinado, aprende rapidinho.
Tá feito, né?
Tá feito.
Agora, falando um pouco de quando o aluno chega na sala de aula, o professor que está nos ouvindo vai receber um aluno com deficiência visual, talvez um aluno cego, na sua turma, e ele precisa informar isso para os seus alunos, avisar a turma. De alguma maneira, ele precisa preparar tanto o aluno cego para chegar naquele novo ambiente, quanto o novo ambiente para receber o aluno cego. Qual a melhor maneira de fazer isso? Porque a gente sabe que busca-se sempre esse equilíbrio entre não construir uma rede de hiperproteção em torno do aluno, que não vai permitir que ele se desenvolva e acabar deixando ele negligenciado, sem o apoio necessário. Qual é o meio termo? Qual é a boa medida para estimular o convívio entre crianças, entre alunos, com e sem deficiência em sala de aula?
A convivência entre as crianças, ela se faz de uma forma muito natural, se o mediador é natural nessa elaboração, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, primeiro falar do assunto, né, Vitor? Porque às vezes a gente ouve por aí assim, não vamos falar no assunto, que essa criança tenha deficiência. Já pensou um colega que não ouviu falar a respeito, não sabe o que está acontecendo, vai se aproximar dessa criança, desse colega, e a criança não responde aquilo que ele pergunta ou não interage com ele de uma maneira convencional? O que ele pode pensar?
É aquela noção equivocada que as pessoas têm de que tocar o problema faz o problema surgir, né?
Isso.
O problema já estava lá e quando você toca nele, você não faz ele surgir.
Começa
a resolvê-lo.
Como se eu não falasse, fosse proteger. Aí já é um sintoma já de uma superproteção.
Exato.
Não só dessa criança que eu imagino que esteja superprotegendo, mas de mim mesma.
Como é que poderíamos abordar um problema?
Então é melhor eu não tocar no assunto, né?
É.
Porque aí eu também me protejo dessa situação, como se tivesse que se proteger, né? Então, o que é interessante? É conversar com a criançada, de acordo com a faixa etária que você tem o seu grupo, que as crianças entendem muito bem as questões da diferença quando elas são abordadas no seu nível de desenvolvimento, no nível cognitivo que elas estão naquele momento de experiência de vida e como elas são. Então, você vai abordar na presença dessa criança que tem a deficiência visual, inclusive convidar essa criança a perceber o jeitão mesmo da criança, né? Convidá-la para falar sobre o assunto se ela desejar, criar situações lúdicas em que inclusive essa criança ela mostre coisas que só ela, que ela consegue fazer melhor até que os outros. Tudo isso faz com que haja uma interatividade inclusive entre eles. Ele até contar como ele faz, porque não há nada no mundo que atraia mais do que pessoas por pessoas, né? Você ver alguém diferente, você conhecer alguém diferente, essa pessoa falar como ela faz as coisas, é fascinante.
Isso é bem verdade.
Não é verdade?
Sim.
Isso em qualquer idade. Agora, na idade, nas tenras idades, então isso é mais...
É o dobro.
Pode potencializar.
Sim.
Então, um professor que souber fazer esse tipo de interlocução, ele já sai na frente, porque aí ele rompe barreiras.
Vai transformar a diferença de um fator de afugentamento para um fator atrativo.
Exatamente. Se você não fala sobre o assunto, você afasta. Por que muitas vezes as pessoas, até adultas, se afastam das pessoas com deficiência? Porque não sabem o que fazer.
E o que poderia ser mais atrativo para uma criança do que o diferente, né?
Nossa, demais. Então, gente, aproxima, fala, se arrisca, faz os jogos, conversa. Pelo diálogo e pela conversa, as coisas se resolvem e as pessoas se interagem.
Para trazer essa nossa conversa um pouco mais para o aspecto prático, a gente vai ouvir agora um áudio da Silvana Drago, que vai falar para a gente sobre como se dá essa rotina escolar dos alunos com deficiência visual.
Olá, meu nome é Silvana Drago, sou pedagoga e consultora educacional. Atuei durante 40 anos na área da educação, especialmente no magistério de alunos com deficiência, na formação de professores e como gestora da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e também como coordenadora de projetos de inclusão social. Hoje, iremos tratar sobre rotinas escolares e, para direcionar a nossa conversa, partir de dois questionamentos. O que significam as rotinas escolares na perspectiva de uma escola que se quer para todos? E como os professores lidam com essa perspectiva? Por rotina, entende-se um caminho habitualmente seguido ou trilhado sempre da mesma maneira. Se associarmos esta definição encontrada no dicionário com as rotinas escolares, iremos perceber que a lógica existente na escola é a de padronização, seletividade, e por isso suscita na equipe escolar uma série de conflitos para assumir a diversidade e a diferença na organização de seus espaços, dos seus currículos, da didática e dos recursos humanos e materiais. A equipe escolar passa a ter como desafio construir condições concretas para assegurar a aprendizagem e a participação de todos, em igualdade de condições e com equidade. Esse desafio tem provocado nos educadores a sensação de despreparo, que sabemos ser real, pois nunca antes na história da educação a diversidade e a diferença foram tratadas como algo natural. É preciso reconhecer que os desafios enfrentados pelos professores não são poucos. A escola para todos suscita muitos incômodos, como afirma Lino de Macedo. pois explicita as competências e habilidades de ensino dos professores como insuficientes, precárias, e instiga o coletivo da escola a encontrar novas formas de ensinar e aprender.
É sempre interessante, né, Eliana, a gente ouvir um relato de o que os professores estão trazendo da sala de aula hoje, né? Você, inclusive, ouve muito esse tipo de relato no seu trabalho, né?
Bastante, Vitor. Essa é uma fala recorrente e dá para entender a angústia que o professor tem em receber o aluno com deficiência na sala de aula regular. Mas, como a Silvana falou, respeito, observação, interagir com esse aluno, perceber e não ter medo, principalmente, que eu noto muito, a gente troca muito, né, com os professores, que não tenha medo de errar.
Ah, sim.
A gente só acerta errando, sim. Tentando. Ninguém que tente vai acertar sempre.
E assim, não é neurocirurgia. O erro não é catastrófico e irreversível.
Exatamente.
Você pode errar e corrigir e vai tudo ficar bem.
E de repente, olha que engraçado, você bola às vezes uma coisa super, que se você acha super bacana, e não emplaca, não funciona. É. E na observação do dia a dia, quanta coisa espontânea surge que você observa e você elabora.
Sim.
E essa questão de fazer um planejamento mesmo, ter uma estratégia.
Sim.
Ter um plano de aula, ter algo pensado nessa criança com deficiência visual, isso vai favorecer demais e por isso que essa troca entre todos os atores da escola.
Sim, a gente que trabalha na área da educação sabe que por mais que a pesquisa, o estudo, a teoria sejam ferramentas fundamentais que nos ajudam demais a desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira, fato é que um mês de sala de aula te ensina mais do que um ano de estudo sobre sala de aula.
Exatamente. É na prática, é na troca, não é? E se você não interagir, não observar e não deixar fluir, isso não surge.
No papel, todo método de ensino funciona muito bem.
Fica lindo, né? Você faz um planejamento, fala, é agora.
Agora vai todo mundo aprender tudo.
Não, de jeito nenhum, e nem com a criança que não tem a deficiência, quanto mais a que tem,
pois
né? Mas é pensar nisso, é pensar nessa aproximação, na observação, não é? E interagir. Lembrar que a criança com deficiência visual, você tem a linguagem, você tem a língua, que é a mesma. Você vai, pergunta, explora, e ter momentos com ela também, que eu falo muito, que eu observo que tem um resultado bacana, ter momentos em particular com essa criança.
Sim.
Às vezes o professor, dependendo do temperamento da criança, não adianta perguntar para ela algumas situações na frente dos colegas.
Uhum.
Ela vai se inibir, ela pode não ter uma resposta bacana, ela não vai expor o que está pensando, mas criar uns momentozinhos, só os dois.
Sim.
Isso ajuda muito.
Agora, sobre essa questão de como abordar cada criança e a particularidade de cada aluno com deficiência visual, a gente também perguntou para a Silvana Drago se existe algum método, alguma fórmula que a gente possa aplicar e que vá funcionar para, se não todas, ao menos a maioria das crianças com deficiência visual. Vamos escutar ela.
O professor nunca vai estar preparado, porque não é possível dominar completamente todas as variáveis que envolvem os processos de ensino e aprendizagem. Há sempre algo para aprender ou regular, algo que depende do outro, das circunstâncias, das vivências, das demandas, dos desafios e das dificuldades encontrados no processo educativo. Todos nós nos deparamos ou vamos nos deparar em ter em nossas classes um ou mais alunos com deficiência visual. Essa demanda é real e traz consigo a necessidade de construir práticas pedagógicas que garantam a esses alunos o acesso ao ensino e igualdade de condições. Para isso, não existem regras prontas, rotinas que possam ser copiadas ou perpetuadas. E todos nós sabemos o quanto as circunstâncias podem ser diferentes, dependendo da situação da escola e dos recursos disponíveis. Mas, se não existem regras prontas, receitas, modelos, existe a necessidade concreta e imediata de se tomar uma atitude respeitosa e compromissada com os nossos alunos. E o primeiro passo é partir da escuta e do olhar atento para identificar as suas potencialidades e identificar quais barreiras podem impedir a sua participação plena e a sua aprendizagem. Esse não pode ser um trabalho solitário do professor. Deve envolver os demais educadores, a família e os profissionais de outras áreas que atendem o aluno. Frente aos desafios colocados para a escola, não tenho dúvida que somente o professor tem a competência de realizar essa transformação na educação. Afinal, se existem avanços, estes são graças ao empenho e ao compromisso cotidiano dos nossos educadores. A única rotina que não podemos abrir mão é o de se garantir que a escola seja um espaço de diálogo, de pesquisa, de reflexão, de construção coletiva e de constante reinvenção.
Então, como a gente ouviu, os professores têm que assumir esse protagonismo da inclusão na sala de aula, até porque fórmula pronta, manual de operações, não existe. Sendo assim, Eliana, o professor que quiser assumir essa responsabilidade e se tornar o motor da inclusão dentro da sala de aula, dentro da sua escola, que tipo de curso ele pode procurar? Onde ele pode encontrar formação, informação, conhecimento para cumprir esse papel na sala de aula?
Então, esse é o grande caminho, né? Que o professor da sala de aula se aproprie, seja o protagonista para valer e que realmente tenha conhecimento. Porque sem conhecimento a gente sabe que é o principal obstáculo, a falta de conhecimento é o principal obstáculo nessa atuação. Olha, cursos a gente tem várias fontes aí, que a gente pode conversar aqui um pouquinho. A própria Secretaria de Educação, anualmente, oferta muitos cursos relacionados à deficiência visual. Então, para os professores ficarem atentos, porque faz parte da programação da Secretaria de Educação. As grandes instituições voltadas à pessoa com deficiência visual, a Fundação Dorina Noil para cegos. Inclusive, nós temos um site onde vídeos, cartilhas baixadas de livre acesso, que é o www.trocandosaberes.com.br, o Laramara, Instituto Benjamin Constant, enfim, grandes instituições que promovem cursos, então há no mercado sim uma disponibilidade de cursos para os professores. Então é ficarem atentos e que são cursos que propiciam, que dão instrumentos, que dão base para que essa atuação do professor aconteça de verdade.
É só correr atrás, porque a oferta de formação tá aí.
Tá aí sim, é só ir atrás.
Dando um toque. Dicas para quem não tem deficiência visual, conviver com quem tem.
Quando você for se dirigir a uma pessoa com deficiência visual, encoste levemente no seu braço ou no seu ombro, para que ela saiba que é com ela que você está falando.
E assim chegamos ao final de mais um episódio de Saber para Incluir.
A próxima conversa é sobre mobilidade. Esperamos vocês.
E não se esqueça, você pode acessar todas as informações que nós abordamos aqui pelo site da Fundação Dorina Noil para cegos, www.fundaçãodorina.org.br.
A gente se vê por aqui.
Saber para Incluir é um podcast da Fundação Dorina Noil para cegos, em parceria com o B9 e com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da cidade de São Paulo.